Na opinião de Raquel Freire, a crise global originou uma revolução global na forma de defender e reforçar a democracia. Raquel Freire vai dar-nos exemplos. Bom dia, Raquel.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todas e todos que nos ouvem. Esta crise global que cada vez angustia mais as pessoas e que deixa este sentimento de desespero e de impotência, não é só uma crise global. Esta crise provocou esta resposta em muitos sítios, a nível mundial, a nível europeu e também até aqui em Portugal, de soluções e de formas de lutar contra estes ataques antidemocráticos. E estas soluções e estes exemplos, a nível mundial, passam pela Islândia, por exemplo, que, sendo a mais velha democracia da Europa, reinventa a democracia. Tendo sido o primeiro país da Europa Ocidental a ter que pedir ajuda ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, rejeitou em referendo uma primeira vez, em referendo uma segunda vez, rejeitou sujeitar-se ao FMI e às agências de rating. Porquê?
Concretamente, pagar as dívidas a bancos
Exatamente.
ingleses e holandeses.
Eles decidiram, e decidiram através da vontade popular, de uma forma democrática, que não iriam resgatar os bancos e os banqueiros. E decidiram mais. E decidiram que os responsáveis deveriam ser investigados criminalmente e que deviam ser castigados. Isto é um exemplo para o resto do mundo, porque nós vemos a resistência popular levar ao limite as possibilidades que lhe são institucionalmente atribuídas. E vemos que isto teve consequências concretas também. A Islândia já saiu da recessão e a Islândia está a conseguir começar a levantar-se. E eu não estou a dizer que todos os países são iguais, eu estou a dizer que faz-nos muito bem olhar lá para fora e percebermos que há outras soluções e que há outros caminhos. E a outra coisa que se está a fazer a nível mundial, outra forma de rebelião, se quiseres, de resistência a este ataque chamado austeridade, que nós estamos a viver neste momento, que é uma crise económica e política muito, muito forte e que ataca diretamente as pessoas concretas e os cidadãos, é que o que se está a fazer às pessoas, ou seja, isto, esta crise financeira, os planos de austeridade que supostamente lutam contra ela, mas que na prática provocam o sofrimento de milhões de famílias que põem em perigo concreto a sua existência, esta crise é um crime e é um crime porque está a privar as pessoas dos seus direitos fundamentais. Portanto, é um crime económico. Então, se é um crime económico, há que julgar os crimes económicos contra a humanidade. E assim como se criaram as instituições depois da Segunda Guerra Mundial para julgar os crimes políticos contra a humanidade cometidos pelos nazis, é hora de fazermos o mesmo e julgar os crimes económicos e julgar os responsáveis. Porque isto tem instituições concretas e estas instituições concretas são uma elite financeira, são as empresas, são os bancos que permitiram a proliferação de créditos e são pessoas que permitiram e defenderam a liberalização sem controle destes mercados financeiros e que estão a ganhar dinheiro com isto. E que não estão, neste momento, a ser julgados. A nível nacional, houve também já uma tentativa, de lutar contra estas políticas criminosas. Tivemos quatro economistas, que fizeram uma denúncia ao Procurador-Geral da República dizendo isto mesmo: há um crime de manipulação de mercado.
Entre os quais José Neves, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Exatamente. Porquê? Porque estas agências de rating usaram e abusaram do poder que têm e divulgaram diariamente classificações que são exageradas, que não tinham bases objetivas e que penalizaram os interesses portugueses, que faz com que houvesse uma subida constante dos juros e neste momento, fez com que nós ficássemos nesta situação. E é preciso dizer-se que, noutros países como nos Estados Unidos, já estão a decorrer processos penais contra essas agências. Portanto, é bom que em Portugal isso também já tenha acontecido. Agora, o que mais me interessa
A
aqui é.
Standard & Poor's, por exemplo, ontem baixou a notação da dívida pública americana.
Por
Sim,
exemplo.
adiante.
O que mais me interessa neste momento é a nível individual. Porque o desespero, as pessoas que me escreveram depois da última crónica, estavam desesperadas porque diziam: mas o que é que nós fazemos? A primeira coisa é nós ganharmos consciência do que é que está a passar à nossa volta, né? E percebermos que quando nos dizem que as medidas de austeridade são impostas e que são a única solução, não tem que ser assim. Isto são escolhas dos governos e, mais do que isso, temos que realmente abrir os olhos e olhar para o que se passou na última crise, grande crise económica, na última depressão, que as medidas de austeridade não resultaram, e olhar para o que se passou na Grécia e na Irlanda. Vamos ver o que é que se passou na Grécia. Estas medidas resultaram? Não resultaram. Vamos ver concretamente o que é que se passou. A Grécia está pior. A Grécia está mais endividada, o desemprego subiu, os salários baixaram, as pessoas estão piores e a dívida não baixou. Portanto, a Grécia, depois de ter sido, como eles dizem, ajudada, entre aspas, porque não é ajuda nenhuma, ter sido obrigada a aceitar a cometer este empréstimo, piorou. Portanto, nós quando olhamos para isto pensamos: mas porquê é que nós vamos fazer uma coisa que os outros países já fizeram e correu mal? E está a correr cada vez pior. E isto realmente faz-nos pensar que não pode ser, que temos que despertar as nossas consciências. E eu sei que isto é muito difícil. Quando nós vemos os